Bom dia, boa tarde e boa noite. Tá começando mais um Desvaneios. E no episódio de hoje, não contaremos com a presença da maravilhosa da Cacau, porque a gente vai dar continuidade àquele papo da semana passada, que a gente conversou sobre educação, a relação dos nossos convidados com a educação. Bora ouvir?
A escola é um lugar de debate, de diálogo, só que não é vista dessa forma e não foi construída dessa forma.
Sim.
A prova disso mesmo, que eu, quando eu percebi isso, foi diante desse contexto de ensino remoto, em que a ideia do ambiente físico da escola para a gente debater, conversar, trocar conhecimento e fazer aquele processo de socialização secundária que a professora falou, que é aquela... É na escola mesmo, você conversando com seus colegas e professores e pessoas de todos os tipos, de todos os ambientes. Isso não tinha no EAD, no ensino remoto. E foi quando eu percebi essa diferença. Aprender, você consegue adquirir um conteúdo hoje, 2021, de qualquer lugar.
Sim.
Mas a escola faz muita falta. E agora, diante disso tudo, você consegue ver o real papel da escola. Não é aquela ideia de local para você receber uma carga de conteúdo, absorver e ir para casa. E sim, sobretudo, um local de trocas, de diálogo, de conversa, de você conhecer pessoas novas, de você conhecer novas histórias, de você debater e colocar o seu ponto de vista numa mesa e poder ter a oportunidade de conhecer outros pontos de vista. Eu acho que isso foi o que faltou bastante na quarentena, durante esse período de ensino remoto, porque isso, dado aos limites do ensino remoto, né? Não tem como fazer, não tem como, apesar do Meet, do próprio Zoom, não tem como a gente reproduzir aquele mesmo ambiente, infelizmente. E foi diante dessa carência desse modelo novo que eu percebi a real importância da escola. Percebi que a gente estava fazendo errado desde então.
Eu acabei de entrar no ensino superior, eu esperava outra coisa, aquilo de calouro, recebi o que? EAD.
Super me identifico.
E então, aí eu fiquei, não, mas vai ser fácil, a gente vai conversar lá pelo WhatsApp, vai conversar no Google Meet, esse tipo de coisa. Mas, gente, a interação social é importantíssima no que se refere a construir vínculos. Porque vínculo não se diz respeito só ao quê? A identificação de uma pessoa com a outra. Tem que ter o contato social, porque é importante, é fundamental na nossa vida, porque nós, enquanto seres humanos, né, a organização social é fundamental na nossa vida. Então,
eu preciso de abraços.
Essa
quero olhar
fala,
exatamente.
Olho no olho.
É muito sobre isso, é muito sobre isso. Porque eu falo, né? Tipo, eu mesmo estou falando aqui por experiência própria, que às vezes eu sinto que atrás desse computador, só eu sei como é que eu tô, tipo, assistindo aquela aula daquele jeito. E é bem aí que falta o quê? Aquele amigo te chamando a atenção, ele fazendo uma graça ou alguma coisa do tipo. E é assim, ajudando a superar
um carinho no seu
barreiras.
Cabelo, né? Como
Sim.
vocês ficavam todos amontoados.
Lembro muito lá de 2018 que geralmente o Lorenzo chegava lá na nossa sala triste, assim, e a gente conseguia, de alguma forma, animar ele. Aí eu fiquei assim, refletindo como seria se a gente tivesse tido essa experiência em ensino remoto, lá em 2018 para agora.
Nossa.
Eu acho que não teria sido fácil
para
nenhum dos lados, entendeu? Aí agora com a minha nova turma, a gente tenta de alguma forma se vincular com algum tipo de assunto.
Mas não é a mesma coisa.
De interesse em comum, mas o que rola muito é o quê? Assuntos sobre a universidade.
É, cara, é só isso.
Atualmente é o único assunto que rola.
Sim.
No grupo, em reuniões. Aí eu acho que essa falta do ambiente físico e das pessoas ali, né? Tava fazendo
Sim.
muita falta.
Mas a questão da convivência faz toda a diferença, pô.
Isso é que eu tava pensando, assim, ainda vocês passaram pela experiência, né? Poxa, eu fico pensando que o que que vai ser dessa molecadinha, né? Que tá vindo, assim, os pequenos mesmo. Nessa fase até, sei lá, 10 anos, 11 anos, 15 anos, não sei. como é que vai ser a sociabilidade dessas pessoas, assim, sabe? Porque, assim, a gente sabe que esse ano ainda... esse ano a gente ainda vai ficar meio que nessa, assim, né?
Estamos presos em 2020, né?
Exatamente. Nós estamos na caverna do dragão de 2020, exatamente, entendeu?
Então, achando que íamos sair, não, agora não. Achando que ia sair, aí esse, o aquele, como é o nome lá, não tem um episódio.
A Uni inventa de
ficar atrás, eu tenho que voltar pra pegar. Aí tá, fechou o portal.
Seria a Uni Bolsonaro. Ai,
olha,
seria mais um teste dos magos.
Realmente. Enfim.
Porque ele sempre some, né?
Gente. E aí, assim, eu tava ali pensando agora, assim, vocês falando sobre diversidade, sobre diferenças, né? E a sala de Eliseu era a diversidade em pessoa, a coisa mais linda. Né?
Meu Deus, era maravilhosa aquela sala, os colegas, tinha, alunos.
Assim, sabe? Exatamente, bom, assim, sabe? E assim, a moçada tá sendo podada, e na universidade, então, aí que o negócio fica mais um caldo doido, assim, né? E de gente de todo quanto tipo de contexto e etc. E o público é muito assim, né? O espaço público é muito diverso, você encontra com...
Muito rico com, mesmo.
Às vezes você nem imagina com o que você iria encontrar e compreende, e tem as trocas, e aí passa a se reconhecer melhor também. E aí, assim... a moçada está sendo podada disso, né? Está sendo, enfim, não é possível fazer essas trocas. Isso vai trazer, eu fico pensando que a gente já está num processo aí tão massacrante, né? De do que vem acontecendo, né? Das críticas ao outro, as diferenças, e talvez a gente tenha uma tendência a piorar mais por conta dessa sociabilidade rodada, né? Que você não pode ter contato. Assim.
Como será esse processo de ressocialização, esse de interação social? Eu fui residente no Paulo VI também, e também esse estagiária. E o tanto que as salas são diversas, né? São tipo... três salas de primeiro ano, e são três salas de primeiro ano completamente diferentes.
Sim.
Isso é mágico, a educação nos permite isso, esse vivenciar, experienciar esse processo do chão da escola, das salas. Eu citei essas coisas na minha monografia, trazendo também o processo de experiência dos professores, que cabe a nós não só esse dar aula, mas esse nos auto-refletir, as altas análises sobre o nosso processo como educadores. Então, eu acho isso muito interessante para cada vez mais melhorar, né? Pensar em novas metodologias, essas metodologias tradicionais ultrapassadas que de nada servem para atrair os alunos para entender o conteúdo e sim afastar, né? Então,
pensar
bastante nisso.
Coisa que ainda não mudou e que eu não sei se eu consigo ser tão otimista é o fato da gente estar aqui, a gente está trabalhando ali para aquele aluno, tentando instigar aquele aluno e tal, e tudo. E num outro horário vem um professor totalmente diferente, sabe? Parece que, acho que a grande dificuldade assim, que eu notei na escola, eu até botei no meu relatório da residência, é que não... essa comunhão entre as disciplinas, entre os professores, tipo, para focar naquela melhora dos alunos, saca? Tipo, para instigar ele e tal, se tudo, em todas as áreas, parece que não rola na escola, sabe? Ainda tem muito essa rixazinha de área com área e tal. Não há essa noção, acho que principalmente na formação dos professores, não há essa noção ainda de, tipo, cara, todo mundo aqui tem sua parte, é isso aí, saca? Vamos pensar no bem maior e tal. Tipo, não há essa comunhão. A grande dificuldade, assim, que eu senti e que eu via muito em Carol, assim, era isso, que, tipo, ela lidava ali, ela tentava, se virava nos 30 ali com a galera e no outro horário vi uma pessoa que, tipo... meio que desmentia tudo, saca? E tal.
É bem verdade isso aí, hein? Eu tô de prova, hein?
Pois é, pô. E tipo,
muito relacionado a isso.
Pois é, bicho, aí fica complicado.
Ai, gente. Isso, Rômulo, eu lembrei aqui porque eu tive a oportunidade de trabalhar com os três coordenadores do fórum. Carol, a professora André e o Bruno. Então, esses três grandes exemplos de sociólogos, ícones, cientistas sociais.
Lendas.
Que fazem mesmo jus ao diploma e estão lá. Então, é isso, como o Rômulo disse. A gente tenta, né, da nossa área, tentando mudar um pouquinho, mas aí vem um professor de física, e não, é que o conteúdo é isso e não vamos fazer transformação social nenhuma, isso pra lá. Aí é tenso.
Verdade, só relacionado ao que o Rômulo falou, né, que muitas vezes a professora tinha esse trabalho de falar com a gente, que era pra gente se soltar, que era pra gente falar mais e esse tipo de coisa. E no horário seguinte vinha outro professor e falava, não, eu quero a turma inteira em silêncio, que eu vou dar esse conteúdo e vocês vão anotar e aprender. Achando ele que daquela forma a gente entenderia melhor o conteúdo. Aí é o que o Rômulo falou, que é tipo uma metodologia muito ultrapassada ainda. E que de certa forma a gente não consegue assimilar o conteúdo e não consegue de nenhuma forma aplicar aquilo à nossa vida. Aí eu acho que o que a professora Carolina falou, né, que muitos disseram, nossa, mas esses são os seus alunos e não sei o quê. Aí elogiaram, falaram que a gente falou muito bem e esse tipo de coisa. E se assustaram ao ver que nós, nas aulas deles, éramos muito introvertidos, nos soltamos. Um trabalho que eles não fizeram, alguns, né, não vou generalizar de maneira alguma, mas que a professora, de certa forma, nos ajudou a superar as nossas barreiras, né?
Eu tive um professor de física no terceiro ano que era formado, se não me engano, em ciências sociais. E eu achei isso de uma imensidão incrível, porque são tecnicamente dois polos da mesma moeda e que são vistas, uma, no caso, pelas ciências da natureza, como coisas impossíveis. Quem faz física não vai estudar esse tipo de coisa. Existe essa ideia horrível que é impregnada, uma ideia de senso comum, inclusive. E quando eu vi que esse professor era formado em ciências sociais e dava aula de física, eu achei, meu Deus, esse cara deve ser incrível conversar com ele, deve ser maravilhoso e eu não vou ter essa oportunidade por causa da aula remota. Além disso, eu percebi que, diferente da linha de professores de exatas, de química, matemática, ele era um professor que não reconhecia meritocracia. Compreendia as diferenças dos alunos, ele compreendia que cada um tinha um contexto. Isso eu achei muito interessante, eu queria só ressaltar a minha surpresa diante disso. Eu fiquei pasmo quando eu vi um professor de ciências formado em... ou um professor de física formado em ciências sociais também.
Eu acho que, no fim das contas, o que falta muito nessa questão da construção de uma educação mais inclusiva e todos os aspectos, é a gente pensar numa reforma não do ensino médio, mas sim priorizar uma reforma do ensino infantil, dos primeiros anos escolares dos alunos, sabe, dos indivíduos, que é uma coisa que não se pauta. Eu nunca vi isso pautado em todo meu ensino superior, assim, minha época de ensino superior, vida escolar, tipo, eu nunca vi alguém pautando uma questão de uma reforma no ensino infantil, por exemplo, no ensino fundamental, tipo, de se pensar em como, mas eu digo reforma não só estrutural, mas da forma como se dá as disciplinas, se dão as disciplinas, sabe? Então, tipo, parece que foca-se muito na questão do ensino médio, Só que a gente vai e chega no ensino médio, aquele indivíduo já tem uma construção social, saca?
Então, é muito difícil de mudar já, né?
Sim, pô, sim. Primeiro, sociologia, só no ensino médio. Tipo, chegar do nada, saca? Por isso que eu me encantei com o pessoal lá do primeiro ano muito, porque eles se mostraram abertos, saca? Mas eu acho que se a gente começasse no ensino fundamental, eles tivessem esse contato com a sociologia desde o ensino fundamental, muita coisa seria diferente, sabe? E não falo só da sociologia, mas, tipo, tivessem contato com assuntos que são restritos a um ensino médio, sabe? Tipo, outras temáticas além dessa coisa disciplinaresca, não sei nem se essa palavra existe, mas essa coisa academicista, assim, que, tipo, que tenta colocar no ensino médio e tal. E além disso...
Já a desigualdade, né, Rômulo? Porque nas escolas particulares, os alunos do ensino infantil, ensino fundamental, eles já têm contato com a sociologia, com a filosofia, então eles já estão esse... Já começa a ter essa base.
Sim. Quando chega e assim no... renova-se ali, isso, né, amiga?
Exatamente. Esse pensar nessa reforma do ensino médio e se pensar assim, ah, vamos tirar as disciplinas de humanas, deixar só as básicas, que é justamente você só tem que saber se as quatro operações, saber escrever seu nome, ler e tal, que é para o mercado de trabalho. Preparar os jovens para o mercado de trabalho, não não formar esses cidadãos críticos, né? Então, o nosso papel, e como o Zé Antônio, como o Carol, a gente sempre está falando, todos os dias tem que reafirmar que somos cientistas sociais, que somos sociólogos e que nossa disciplina tem que estar lá para mostrar que é importante também, entende?
Sim.
Mas é uma luta árdua e diária.
Eu lembrei até do papo que a gente tinha com o Edson nos corredores, dele falando da estrutura física da escola, saca? Que era, parecia uma prisão, mas por que isso? Por qual objetivo? Tudo tem um porquê, né? A gente acha, que a gente fica meio bobilda, achando que, ah, mas é assim mesmo. Não é assim mesmo, saca? E a sociologia, ela vem trazer essa questão da desnaturalização, que foi a primeira palavra difícil que eu aprendi no curso. Então, tipo...
a partir... Já aprendeu tudo, amigo. Já aprendeu tudo.
Pois é, amiga. Então, é esse o passo. A gente começar a questionar, mas por que essa escola tem essa estrutura? Por que é desse jeito? Por que as aulas... Por que português tem mais horários? Por que sociologia só tem um horário no terceiro ano? Tipo, tudo tem um porquê. E as pessoas que acessam essa forma de conhecimento, essa estrutura que
não tem acesso... Não só uma... terceiro ano, tipo assim, é a última aula, sabe?
Exatamente.
Eu no meu terceiro ano, a aula de sociologia era numa sexta-feira, é o último horário.
Bicha, tipo, tudo tem um porquê, galerosa, tudo tem um porquê.
Mas complementando o que você tinha falado sobre a função da escola, isso me deu um desgaste mental só de pensar em como resolver isso, porque eu não consigo ver o meio de resolver isso sem passar por uma transformação social imensa. Porque eu acredito que o ponto de partida para essa escola com essa finalidade mercadológica é o sistema capitalista que a gente vive. Eu acredito que a escola só prepara para o mercado de trabalho porque existe essa pressão, essa exigência de uma massa operária para poder produzir. Produzir não para si mesma, mas sim para um detentor do meio de produção. E aí, um exemplo disso que eu lembro, acho que eu fui uma professora que eu vi no Paulo VI, não lembro quem era, mas eu escutei isso e fiquei raciocinando sobre que era sobre a função da reforma da Base Nacional Comum Curricular, que buscava-se, sobretudo, alterar os moldes do ensino médio para você sair do ensino médio com um eixo tecnológico, um eixo técnico. Isso para facilitar com que o jovem entre no mercado de trabalho e consiga se desenvolver na sociedade econômica. Só que o que acontece? Em determinado período de tempo, eu acredito que em 10 anos após a aplicação da BNCC, a gente teria... uma massa de alunos egressos da escola pública, saindo do ensino médio, prontos para o mercado de trabalho e para subempregos, e a gente teria uma massa da população que tem acesso à escola particular, à escola privada, saindo para vestibular, saindo para fazer faculdade, diferentemente dos alunos da escola pública, que já saíam do ensino médio com esse novo sistema da BNCC, com um eixo tecnológico e um curso técnico, se não me engano. Ou seja, qual a finalidade disso indo lá no centro do negócio? Eu acredito que pode ser um divaneio meu, mas a BNCC tem por finalidade colocar o estudante de escola pública em empregos definidos, como, por exemplo, curso técnico de eletromecânica, eletrotécnica, e, por outro lado, o aluno da escola particular, ele sai para o vestibular, para a graduação, e vai ter acesso a cursos como engenharia, ciências sociais, filosofia, ou seja, você há uma espécie de segregação quanto a mercado de trabalho e eixo educacional. Não sei se eu estou enlouquecendo.
Não tá, não. A questão, eu vou falar, gente, porque assim, a gente está muito, como a gente está percebendo que assim, as coisas estão se materializando, né? O novo ensino médio, ele está se materializando esse ano. Era para ter se materializado ano passado, e com a pandemia passou para esse ano e vai ser geral em 2022. Então, assim, não é daqui 10 anos essa é a problemática toda, Daniel. É daqui 2021, 2, 3, daqui 3, 4 anos a gente já vai ter o resultado dessa mudança. E aí, assim, a questão principal não é nem a BNCC, porque a Base Nacional Comum, ela, na realidade, ela vai se aplicar para todos mesmo. A questão principal é o tal do novo ensino médio, que foi lá aprovado em 2017, né? Logo depois que tiraram a Dilma, entrou Michel Temer, e a primeira coisa que eles fizeram foi passar a rodo todas as reformas. E é uma coisa que acaba uma ligando a outra, é a reforma do ensino, é o novo ensino médio, com a reforma trabalhista, com a terceirização do trabalho, e ainda com a Previdência, né? E assim por diante. Né? É um conjunto de pacotes de reformas maléficas que é para acabar mesmo com o trabalhador e para não deixar o filho do trabalhador vislumbrar um futuro melhor, entendeu? É para baixar a cabeça e ficar na dele. Gente, o novo ensino médio é uma coisa terrível. Então, esse processo todo que você descreveu belíssimamente, Daniel, que é uma coisa absurda, mas que você descreveu perfeitamente, é assim. É como se as pessoas. A sensação que às vezes eu tenho é assim: ficaram muito incomodados as elites, né? Ficaram incomodadas que o filho do trabalhador estava na universidade pública. Então vamos
exatamente.
Dar um jeitinho aqui para que. Exato! Para que essas pessoas não acessem esses espaços que são espaços de poder, entendeu? Gente, o novo ensino médio é uma coisa gritante, assim, no sentido de realmente tentar fixar a classe trabalhadora em um patamar que ele não consiga nenhum tipo de mobilidade social. Isso que eu tô falando ainda, não tô nem falando de grande transformação, entendeu? Eu tô falando de uma simples mobilidade social, sabe? E é engraçado que agora eles querem dar autonomia, aquilo que a gente começou lá no, que eu falei lá no começo da conversa,
sim,
agora
sim.
Não, o jovem tem que ser autônomo e ele vai escolher a área que ele quer seguir. É como se o grande problema fosse que os meninos têm muitas disciplinas, assim. O problema não é a estrutura da escola, o problema não é a condição social, que às vezes os meninos não conseguem nem chegar na escola porque estão trabalhando, porque, enfim, uma variedade de problemáticas aí. O problema não é esse, o problema é o número de disciplinas, é isso que faz a moçada sair da escola, sabe? E aí, eles vão se fixar, muito provavelmente, a maioria no itinerário que eles falam, né? Na área de área técnica, porque para sair logo para conseguir entrar no mercado de trabalho, e não para nem pensar em entrar na universidade. É uma lógica cruel, assim, sabe? Uma lógica que vai aprofundar ainda mais desigualdades e alienação no sentido, não no sentido marxista, né? Na alienação meio que no sentido de senso comum, assim, mas que acaba chegando na alienação no sentido do Marx mesmo, sabe?
Eu acho que a educação, ela permeia a gente em todos os momentos da nossa vida, né? Mas eu acho que na escola, como já foi falado várias vezes aqui, é que ela tem esse espaço de lidar com a diversidade, com o diferente, mais intensamente, sabe? Porque é uma fase da vida da gente que a gente está descobrindo as coisas, sabe? Tudo é novo, tudo é muito intenso. Então, essa fase, essa fase da escola precisa ser olhada com mais carinho mesmo, sabe? Com mais amor, mais afeto e empatia, de fato, com as pessoas que estão ali, tanto os professores, coordenadores, diretor, porque, tipo, a gente fala muito dessa relação do aluno e do professor e esquece dos outros funcionários da escola também, que também passam por dificuldades para estar ali, que são vítimas de reproduções, enfim. Então, eu acho que precisa ter essa comunhão da escola como um todo e dela se pensar, saca? E dela fazer essa revolução, dessa renovação da educação, sabe? Mas, de fato, é algo efetivo, inclusivo. Não essa questão de novo ensino médio, novo, que o capitalismo gosta de usar tanto essa palavra para introjetar coisas, verdade, e estruturas, né? Para a gente permanecer ali, permanecer no mesmo lugar e não ter essa mobilidade, como o Carol falou, social, enfim. Ter acesso, a pessoa, de fato, escolher. Porque, assim, tipo, muita gente não pode escolher entre entrar numa universidade e trabalhar. Só tem o trabalho como escolha. Então, é que todo mundo possa ter esse luxo. Porque nem todo mundo é obrigado a fazer universidade, sim, mas escolher, ter a oportunidade de escolha, sabe? Que todo mundo tem acesso. Não é um Enem que vai tirar a gente, excluir as pessoas, saca? De dar a oportunidade de estudar. Tudo isso que a gente falou vai muito nesse caminho de pensar uma nova educação, uma nova forma de educação que passa por todos os meios sociais, mas que a escola é, assim, o cerne daquilo ali.
Eu acho que Carol fica muito emocionada quando os meninos ficam falando, né? Porque eu acho que o grande valor...
É isso, amiga.
Acho que o coisa mais de ser professor não é o salário, porque a gente sabe, né? Ser professor no Brasil, né? Mas é sobretudo ver o caminhar dos seus alunos.
Né? Ouviu, né, Carol? Ainda vou te dar muito orgulho, minha velha.
E você faz favor de me dar sempre notícias, viu, meu novo? Por
com
favor,
certeza,
viu?
Professora, com certeza, essencial.
Ô, gente, eu queria só agradecer mesmo, Rômulo, pelo convite, foi maravilhoso. E poderia durar muito mais, né, pelo tanto de assunto que a gente tem aí.
Sim.
Já pode chamar a gente, Rômulo, pode anotar aí, chama a gente de novo.
Vamos de quadro fixo, aquelas.
É mais ou menos por aí. Agradecer o Rômulo pelo convite, a Isabel maravilhosa, parabéns pela formação hoje. Por
obrigado, Carol, obrigado.
Foi muito bom ter feito parte da sua formação e ter aprendido muito também com você, também com o Rômulo também. Os meninos, poxa, que saudade, Eliseu, Daniel, muito bom conversar com vocês e ver que, assim, ver e saber que a gente pode sempre ter contato, então vocês, por favor, vocês podem contar sempre comigo, tá bom? Tamo junto, de verdade.
Eu queria agradecer a oportunidade aqui ao Rômulo, que permitiu que eu pudesse reencontrar não só ele, como Isabel, Eliseu também, que eu não tive nunca a oportunidade de conversar como eu conversei agora, apesar da gente ter estudado quase junto ali.
Sim,
e,
amigo,
e agradecer por reencontrar também a professora Carol, a gente conversar, faz muito tempo que a gente não tem essa oportunidade mesmo de debater coisas aleatórias e conversar sobre a vida, né? E é isso, eu acho que eu tenho muito a aprender em comparação a vocês, porque eu tô nascendo pra vida ainda, e eu espero que a educação possa me proporcionar essas mesmas coisas. E só contando com o que ela já me proporcionou, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Viu? Muito obrigado.
Eu queria dizer que eu aprendi muito com cada um de vocês. Aqui no episódio de hoje e durante o fórum, durante a trajetória lá no Paulo VI. Muito obrigada.
Aí eu gostaria de agradecer Rômulo, a professora Carol, o Daniel, a Isabel. E dizer que eu tô muito feliz de estar aqui, ainda que distante, né? Mas esse meio virtual dá essa possibilidade da gente estar reunido hoje. De falar que a educação, ela tem os seus altos e baixos, o seu amor e ódio, mas que é através dela que a gente vai conseguir o nosso local de fala, né? A gente vê que quem hoje tem esse local de fala é quem realmente estudou, infelizmente, porque eu acho que através do senso comum a gente é capaz de aprender muito também.
Sim.
Mas só reforçar que é através da educação, do ensino, da pesquisa, da extensão, que a gente vai alcançar locais de fala maiores e dessa forma esmagar aqueles que acham que estão nos esmagando, né? Então, meu muito obrigado.
E assim nos despedimos de mais um Desvaneios, né? Eu queria agradecer a presença de todos que estiveram participando desse episódio. E, em especial, quero agradecer a todos os professores que passaram pela minha vida, que me inspiraram a ser hoje um profissional de educação que sou, né? Que ainda estou sendo, em que a cada dia essas pessoas me inspiram a melhorar mais. E é aquele ditado, né? É sobre isso. Então, gente, não esquece de seguir a gente no Instagram, @desvaneios, e seguir nas plataformas digitais, nos agregadores de podcast que esse podcast maravilhoso está disponível, né? Então, segue, curte o episódio e não esquece de compartilhar com o seu coleguinha, tá bom? Até semana que vem. Tchau! O Desvaneios tem a apresentação de Carolina Silveira e Rômulo Leal, a produção de Carolina Silveira e a edição de Rômulo Leal.